problema, Tomioka, é que você é muito inteligente e tem resposta para tudo na ponta da língua. Sinto muito, senhora diretora. Se ser inteligente é um problema para você, acredito que sim, teremos grandes problemas na nossa relação. E com este diálogo, eu dou boas-vindas a todo mundo na nossa sala de aula, aqui no Dancinha Arena, começando de uma forma um pouquinho diferente esse nosso terceiro episódio do nosso ciclo de conversa sobre iniciação em dança, com a querida convidada Camila Geroto. Olá, Camila, tudo bom?
Olá! Já chegou no grande ET, assim,
né? Cheguei chegando, eu falei que ia ser diferente hoje, né?
Saiu da coxinha do grande ET já.
É que hoje é a coda, né? Hoje é o último capítulo, a gente precisava ter uma entrada mais um pouco mais dinâmica. Sim, uau. Então vou lá, vou contextualizar esta fala. É uma fala um pouco chocante, foi uma discussão, né? Apesar de eu ter lido com um pouco de temperamento um pouco mais equalizada, ela foi um pouco mais intensa, né, do que essa leitura. Foi uma discussão longa, de várias horas que eu tive. Então, uma bailarina recém-chegada no Balé da Cidade de São Paulo, rotulada como a clássica, por respeito e despeito, né, dependendo do colega, numa companhia de quase 40. É, alguns por respeito, alguns por despeito, né? Chamavam a Andrea Tomioka de a clássica, era o meu rótulo na época. E a discussão foi com a diretora da companhia na época. Foi uma discussão bem calorosa, porque na época eu estava basicamente gorda. E foi basicamente porque eu tinha passado por alguns processos de audição, né? De entrar em coreografias e tal. E depois que os coreógrafos foram embora, a diretora resolveu me tirar dos papéis que os coreógrafos tinham me colocado, porque ela achava que eu estava gorda. Enfim, ela era a diretora da companhia. E aí eu resolvi, né, na minha cabeça, ir tirar uma satisfação. Porque eu achava, mas assim, não por insolência. Eu quis saber, né? Por quê? Já que os coreógrafos, eu mesma estando gorda, tinha me colocado ela, né, porque eu queria entender. Era a primeira vez que eu estava lá, assim, apesar de todo mundo, a assistente, a Cláudia Palma, na época, falou assim, não faça isso, que não sei o que lá. Imagina como, né, a Ivonice, na época, tinha, era a querida Ivonice Satia, diretora, dei spoiler antes, né. É, ela tinha a fama de colocar os bailarinos na balança, né. Mas imagina que você vai conversar com a Ivonice a respeito disso. Eu falei assim, gente, mas eu quero saber, né? Eu estava começando a minha carreira profissional, eu só tinha dançado lá na companhia em Portugal, né, do Vasco. É, e eu queria entender a dinâmica, né? Eu não sabia que isso era uma afronta. É, eu, de fato, sempre fui muito questionadora, mas em nenhum momento eu quis ser prepotente, mal educada, insolente. Mas, de fato, a Ivonice ficou bem brava, mas eu nunca fugi de uma briga, né? Principalmente as que eu entro por livre e espontânea vontade. Sim, nós ficamos 4 horas discutindo e acabou que a discussão, logicamente, não levou a nada, ela era diretora, eu continuei fora dos papéis. E sim, ok, tá tudo bem, né? Ela não conseguiu me justificar muito, a não ser que ela era diretora e era a decisão dela, e tá tudo bem, ela era diretora, era a decisão dela, e eu acatei, eu era só a bailarina, e se eu também não tivesse acatado, eu tinha a opção de pedir demissão, que não era o caso. É, mas o que importa aqui? Que foi a primeira vez que a nossa relação mudou, né? Foi a primeira vez que a Ivonice, principalmente por essa fala, ela percebeu que eu já não era mais uma aluna da amicíssima dela, Toshi Kobayashi. Né? Foi quando a Ivonice começou a perceber que a Andrea Tomioka não era mais a aluna da Toshi Kobayashi, e sim uma bailarina profissional integrante do elenco do Balé da Cidade, que ela tinha convidado para integrar o elenco. Nós já tínhamos uma relação de muito carinho, muita admiração artística, mas a gente não tinha trabalhado profissionalmente juntos. Então, essa discussão realmente foi uma discussão que mudou a nossa relação. Querida Ivonice Sati, que foi realmente uma mestra na minha vida. É, e os mestres se formam não só por relações boas, né? Alguns conflitos. E esses conflitos, eles realmente fortalecem os nossos laços. Porém, eu trouxe essa discussão aqui porque ela é muito importante lá no âmbito profissional, né? Quando a gente já está muito bem preparado, quando nós temos a nossa identidade, as nossas convicções, né, muito fortalecidas, e quando nós temos o fortalecimento, né, todo já embasado, né, quando nós temos emprego, enfim, né, nossa carreira profissional. Nós não estamos falando do ambiente da formação, né, esse tipo de, não só os rótulos, não só a questão de estar gorda, não só a questão de ser rotulada pelos colegas, e não só discutir se você é inteligente ou não por um professor, é algo a ser discutido no ambiente da formação, né? Então, isso sim, foi muito produtivo quando eu era profissional, porém, no ambiente profissional, não no ambiente da formação. E assim, acredito que eu cheguei nesse ponto, nessa discussão, com a minha identidade tão fortalecida, acredito pelo que eu passei na minha formação e principalmente pelo que eu consegui trabalhar, pelo que eu passei na minha formação. E a gente, pelo que recebeu nessa última semana, né, Camila, a gente percebe que nem todo mundo teve experiências tão positivas na ressignificação de alguns processos durante a sua passagem na formação em dança. Então, por isso, confesso que hoje esse é o nosso podcast, que a princípio era para a gente pincelar algumas coisas. Acho que ele vai ser um tanto quanto emocionante. Ele já foi uma semana de muitas emoções recebendo os depoimentos, e já desde agora eu agradeço a todo mundo que mandou os depoimentos. Estou muito feliz, por um lado, porque o Dança em Arena está começando a ser consolidado em seu conceito, que é ser um espaço colaborativo, e acho que, pela verdade, né, que é isso, acho que, consequentemente, também ele vai, em certos momentos, também ser emocionante nesse aspecto de a gente estar entrando nessas conexões e em algumas experiências não tão legais, né? Camila, como foi essa semana para você, recebendo seus depoimentos?
Ai, nossa. Eu também achei... Quando a gente falou, né, programou de ter esse episódio sobre rótulo e tal, eu estava num lugar de uma ressignificação de rótulos muito positiva, ou corporalmente positiva. Então eu pensei, nossa, que legal, vai ser muito bom falar disso, né, esse âmbito da esperança, tá tudo mudando na dança, tá tudo indo para melhor. E aí receber esses depoimentos de quem às vezes não seguiu dançando, né, ou não teve chance de seguir dançando, e que isso não foi processado, ou não houve um espaço para entender que havia uma outra forma de dançar, um outro espaço de dançar, outras pessoas para se relacionar em dança, mexeu bastante comigo. E daí eu fui para o outro lado, eu fiquei, nossa, né, a gente está fazendo fechado na própria experiência e não está sabendo o que está acontecendo com as outras pessoas. Então, eu fiquei meio abalada, voltei a repensar, na verdade, até minha prática docente mesmo, né, a gente ficar em sala de aula, acaba usando esses exemplos para repensar o que a gente está fazendo em sala de aula, né? E a responsabilidade do papel que a gente tem. Às vezes as pessoas fazem balé lá com 7, 8 anos e são mulheres ou homens de 30 anos, 40 anos, que têm essas carregadas de uma maneira muito forte ainda, né?
Que bom, também passei por esse processo, Camila. Eu acho que é ótimo. Tomara que todo mundo que ouça esse podcast passe por esse processo. Porque esse processo reflexivo, eu acho que para um professor, ele é sempre muito importante, né? Sempre a gente está voltando o pensamento para o nosso processo, né? Em sala de aula, para as nossas reflexões, né? Então, um bom professor está sempre, né? Sempre voltando para si, né? Muito bem. Às vezes, apesar do que a gente falou, né? Existe esse âmbito profissional, mas eu acho que todo mundo todo mundo que segue na dança carrega os seus carimbos, né, impregnados. Então agora a gente queria abrir, vou fazer um pedido para quem está acompanhando o podcast. Junto com esse podcast, a gente subiu um texto, um depoimento da nossa querida Fernanda Aracaki, que mandou pra gente. Legal, a Fernanda inaugurou o nosso espaço lá do contato. Convido todo mundo também, das próximas vezes, que quiser mandar pra gente o depoimento pelo contato lá do Dancing Arena. A Fernanda inaugurou o nosso espaço e tá subindo o depoimento dela. Fernanda, muito obrigada por deixar a gente compartilhar com todos a sua experiência. E a Fernanda traz o depoimento dela falando, né? Ela faz um comentário muito legal sobre o segundo podcast que ela ouviu e traz também, que é sobre o filho dela, querido, que a gente já conhece, né? Super talentoso. A gente está na torcida para que ele entre na dança já já, mas a gente... Tudo no seu tempo, né? No tempo certo para todo mundo. E ela traz um pouco da experiência dela. A gente não vai contar muito, mas a gente estava discutindo antes que a gente adorou a parte que ela fala, né? Que é realmente, né? Se é para ter cara de, né, Camila? Se, ah, não, essa tem cara de, né? Tipo de adágio, né? Se a gente, então você prepara a escola de dança por turma de, né? Vai a turma de adágio, vai a turma de pirueta, vai a turma de salto, né? Não precisa ter aula de dança.
Você não dança o balé inteiro, né? Essa daqui entra, dança adágio. Aí a outra entra, dança coda.
Gente, isso é fantástico, né? Nota 10 para todas as turmas, né? Porque você tem a turma que só faz adágio, tem a turma que só faz a pirueta, e são só as melhores, né? As nascidas para quê, né? Fazer a aula inteira. Só faz a aula do plié, a aula do tendi, a aula do glissé. É pra gente rotular? Sim, eu lembro, né? A gente sempre ouvia isso, né? Ai, não, essa daqui é a menina do adágio, essa daqui é a menina da pirueta, essa daqui, ah, não, e se gira não vai saltar. E lembrando que a gente sempre fala, né, gente? Dançar não é fazer passo, né? É, passo é o vocabulário para que se dança. Né? Dançar, na realidade, é o que você faz com os passos. E aí eu acho, na minha humilde opinião, dançar é com o corpo todo, de preferência, tentando executar, incluindo todos os passos. Isso em qualquer linguagem, né? Em qualquer linguagem, não só na dança clássica. Na dança clássica, ela é interessante, porque, por exemplo, na dança contemporânea, Camila pode me ajudar. Eu fico cobrando na hora dos laboratórios as benditas qualidades, né, os fundamentos, que fica super difícil de lembrar de tudo, né? Então eu falo assim, gente, não esquece de colocar os níveis, né, as diferenças de planos, as diferenças de dinâmicas, as diferenças de velocidades, os tamanhos, etc, etc, etc. No balé clássico, querendo ou não, o vocabulário já é dividido, né? O adágio é mais lento, os développés são maiores, os saltos são mais altos, quando a gente ajoelha já é num plano mais baixo, ou seja, o balé clássico já é distribuído. Ou seja, tudo que a gente busca nas outras linguagens, né? Você vai nas danças urbanas, que tem também todas as diferenças, né? De dinâmicas, de velocidades, de tamanhos, de segmentações, né? A gente percebe que as danças, se você compor o vocabulário, elas se enriquecem em tamanhos, velocidades e planos, né? Para realmente ficar uma dança dinâmica e repleta, né, de informações e diferenças. E aí a gente começa a rotular que, tipo, aquela bailarina é para só uma coisa. Ou seja, a gente volta, né, para o passado, né? De tipo. Sim. A gente está fazendo exatamente o contrário, né? A gente está segmentando que é para fazer uma coisa, não para fazer tudo.
Então uma própria ineficiência, né? Da, vamos dizer assim, incompreensão da estrutura da aula, né? A aula de balé, ela tem que estar preenchida para atender a tudo. Você tem que fazer uma aula completa, né? Não, não sei, né? O comentário da Fernanda foi ótimo, é isso. Mas se era para, tipo, ser compartimentar. Por que eu tenho que fazer tudo na aula? Todo mundo tem que fazer tudo, né? A aula de balé tem que ser completa. Tem que ter adagio, alegro, e gran alegro, e barra, e centro, e diagonal. Se, é pra fazer, se eu sou boa fazendo só adagio, então, e o objetivo é fazer só adagio, é dançar só adagio, então por que eu tô fazendo o resto? Eu pensava isso também, às vezes, na hora de escolher coreografia, variação, e foi algo que voltou esse ano. Esse ano não, ano passado, olha, eu perdi no tempo. Quando você me pôs pra dançar de fada canário, eu fiquei, eu nunca imaginei que eu ia dançar só fada na minha vida. E me aconteceu isso, você sempre falava, ah, você não tem corpo, não tem velocidade pra dançar isso. Mas eu pensava, se eu não dançar isso, como que eu vou adquirir corpo e velocidade pra dançar isso, né? Então, é, tem que ser eficiente, né, gente? Não tem que... É, isso não tem que restringir, né? Tem que ampliar.
Exatamente, né? Então, a gente tinha um pensamento antigo, e eu aqui não vou arriscar de onde ele vem, porque, na realidade, assim, a gente até poderia pesquisar, né? É, mas eu confesso que eu não estou muito afim, porque não me interessa. Não me interessa saber de onde vem esse pensamento, né? Se ele tem algum fundamento ou não. O que me interessa é que, a meu ver, ele não cabe mais, né? Que, tipo, existiam alguns biotipos que podiam ou não podiam cumprir certos papéis. Agora a gente está falando um pouco mais especificamente de dança clássica, cumprindo principalmente alguns personagens e andamentos, digamos assim, Eu passei por isso, né? Então, assim, ah, não, você é assim, assim, assado em relação a tamanho, né? Tamanho, temperamento. É, então, você não vai poder fazer tais papéis. Então, você não vai poder fazer tais coreografias. Então, você não vai poder dançar tais andamentos de música. É, e aí, a gente pensa... Uma coisa é, de novo, você estar numa companhia profissional e você não ser selecionada para esses papéis, porque existe um elenco, né, de múltiplas escolhas que outras pessoas, outras bailarinas, executam melhor, né? Quando existem outras opções, que existem melhores opções que você, aí eu acredito, né, que ok, né, da escolha. De não, porque existem melhores escolhas. Agora, no processo da formação, você ser privado de fazer isso, primeiro, são duas questões, né? Você ser privado de fazer algo, eu acho que é não produtivo, inclusive na questão artística, né? Não só na questão técnica, mas também na questão artística. Lembrando que a gente já falou em outros podcasts, tal, que assim, existe toda uma questão da interpretação, da questão da ludicidade, né, do engajamento do corpo todo na dinâmica e na interpretação, né, do envolvimento do lúdico, né, da dança para a dança, né? Então, como eu engajo meu corpo num tônus, numa sequência rápida e numa sequência de adágio, assim, diretamente está ligado no meu poder de interpretação. Falando numa linguagem mais atual, né? Não em caras e bocas, do jeito que era na década de 80. Então, assim, eu só dançar coisas lentas, artisticamente, me priva de entender como é uma interpretação numa dinâmica de alegro, numa dinâmica de presto, né? Numa coda. Ou seja, isso me priva artisticamente durante o meu processo de formação artística, não só tecnicamente. Ponto. Aí tem um outro contraponto disso, que é, já que o meu talento é só giro, vamos falar da Tomioka, então a Tomioka vai fazer só papéis que giram, né? Então a gente vai colocar a Tomioka para fazer só papéis que giram. Por quê? Porque ela vai ser mais bem aceita. Aí você faz ao contrário, não é que você priva, é que você vicia, né? Você vicia na qualidade. Por um outro lado, você também está privando, mas você está fazendo o contraponto tão negativo quanto, né? Porque você está evidenciando uma qualidade, deixando de cuidar das fragilidades, mas também está causando um efeito de ego aí também um pouquinho perigoso, né? Porque você está querendo que a aquela pessoa, aquele aluno, só conheça o glamour, né? Só conheça
Exatamente.
suas qualidades, só seja aplaudido, né? E aí, né, gente? E o dia que ele não, e o dia que ele cair da pirueta, né? E o dia que ele não
Sim.
puder mais girar?
É, né? É perder a perspectiva da formação, né? Acho que quando você trabalha com um aluno e o objetivo final é mostrar só o palco, você esquece o processo, né? O meio, aquilo que a gente falou nas outras vezes, né? Da construção que tem no caminho para chegar no palco. Ou às vezes não chegar no palco, do tipo, trabalhamos e, poxa, não vai para o palco isso. Não vai dar para ir, mas trabalhamos, passamos por isso, experimentamos, sentimos, avaliamos e na. Não sei, a minha impressão nesse diálogo todo é que tem formas e é muito confortável usá-las, essas caixinhas. São muito confortáveis, porque quando você tem que experimentar, demanda um pouquinho mais de trabalho, né? Também,
Muito
né?
mais trabalho, né? Nossa, muito mais trabalho, muito mais trabalho. Sim, voltando aos nossos depoimentos, a gente tem mais alguns, Camila. Vamos lá, a gente tem alguns depoimentos que ainda seguem um pouco mais dessa questão de físico. A gente tem da Marília, Marília Costa, obrigadíssima, Marília. Marília, uma querida, excelente arte educadora, que ela disse que eu era a do físico bonito, mas burra. Que frase bela, né, para uma aluna de dança. E o pior de tudo é que essa frase, para mim, ela é tão comum que vem assim, até entonação assim do gênero, tão bonita, mas burra. Me vem assim
Gente,
a
é
voz
horrível.
falando, né? E esse bonita, assim, ele tem vários sentidos, né? Tão bonita, mas burra. É físico bonito, mas burra. O mais é o pior, para mim é o pior de tudo, né? E aí eu até agradeci a Marília, muito obrigada, Marília. Marília linda. Fato, Marília é uma mulher linda, bailarina linda, 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 linda. Burra, gente, eu brinquei, né? A Marília, nossa, coitada. Ela vai ter que passar cinco vidas sem pensar, fazendo um esforço muito grande sem pensar para ela conseguir ser burra. Marília é inteligentésima, inteligentésima, uma super profissional, uma super artista. Mas até a Marília disse assim que de tanto ouvir isso, ela chegou um momento que ela acreditou, né? Chegou a acreditar nisso, né? Lógico, porque, gente, é
Óbvio.
uma aluna. Seu professor fica falando isso durante várias horas por dia, numa coisa que você faz por prazer, porque você gosta, porque você, né, ninguém te obriga a fazer dança. E o professor fica falando isso na sua orelha e você chega a acreditar, né, que você é burra. Pois é. Que bom que em alguma fase da vida Marília deixou de acreditar nisso. Temos mais uma em relação a físico. Que algumas pessoas, gente, preferiram não se identificar. E eu não quero chamar de anônimas porque eu acho meio estranho. Então eu brinquei com a Camila que vou chamá-las de Ninas, tá? Nina 1 escreveu: quando eu era adolescente, diziam que eu só tinha linhas, que devia ficar parada em dégagé, que era melhor. E também faziam questão de me dizer que eu não girava. O pior de tudo é que eu amava fazer fouetté. Não achava tão ruim, mas criaram um mito que eu não era capaz. Gente, dissecando esse depoimento, eu não consigo achar qual é o pior disso, né? Você falar para uma bailarina, né, para uma aluna de dança que é melhor ela ficar parada, né? Tipo, não se mexe, fica parada. Saber que ela gosta de fazer fouetté, mas falar que ela não gira, ou de alguma forma para convencê-la de que ela não é capaz. São muitas coisas que a única coisa que eu posso dizer é que, assim, são muitas coisas que você não tem direito de fazer.
Imagina.
Que você
Eu
não
acho que eu
tem
vejo
direito.
uma traição, vou usar essa palavra. Quando um aluno entra na sala de aula, ele está num estado cerebral mesmo de entrega, né? É tipo, eu tô aqui, tô aberto para receber. Então, ele tá uma esponjinha. E olha o que, que você tá jogando pra essa esponjinha, entendeu? Tipo, uma pessoa toda aberta pra você, né? E você joga isso. E que fácil, né? Falar pro aluno que tem que ficar parado em dégagé. Uma aula pra ensinar um dégagé, né? Um dégagé parado?
O dégagé parado, né? Porque ensinar o dégagé é um caminho, né? O caminho é mais difícil.
O dégagé parado, como diria, até mamãe faz, né? Mas...
Ismael dizia, mamãe faz. É.
O dégagé parado, qual que é meu trabalho como professor, né? Em ensinar nisso, né? Tipo...
Assim, eu confesso que assim, a nossa vontade, eu acredito que eu vou falar por você, Camila, a nossa vontade é tipo assim, de justificar todo mundo, viu, gente? Todos os depoimentos, mas eu acho que não é bem o foco daqui. O foco é mais a gente compartilhar os depoimentos, e por isso a gente agradece a todas as meninas e a todas as pessoas que compartilharam esses depoimentos, porque eu cheguei a responder alguns que me mandaram, mas menos preocupadas com vocês que mandaram pra gente, a gente fica com as pessoas que nem têm coragem de mandar, né? Que não conseguem ainda verbalizar nem por escrito. Então, assim, a vontade que dá é a gente, não, pelo amor de Deus, não fica parado. Claro que você é capaz, faça 64 fuetês, pelo amor de Deus. Continue fazendo e faça duplos e triplos, mesmo torto, entendeu? Não tem problema, é lógico que você é capaz. Todo mundo é capaz de girar. Girar é uma coisa física, né? Não tem a ver com, assim, todo corpo gira, gente. Todo corpo gira, toda criança gira. Toda criança gira. Vocês conhecem alguma criança que não gira, gente?
Um ser humano que não gira, né?
A
As leis
gente.
da física não funcionam naquela pessoa, ela fica parada.
Como não, né? Oi? Então é assim, gente, a gente para de fazer certas coisas quando a gente cresce, ou seja, quando o cérebro começa a tomar conta um pouco mais do que alguns instintos, né? E o cérebro também começa a ter outras razões, né, que não as nossas mesmas, ou seja, essas vozes do passado começam a entrar na nossa cabeça e ficar um pouco mais pesadas do que as nossas próprias. Então, assim, é isso, gente, é um trabalho muito mais interno. Deleta, esvazia as vozes do passado, ok? É, para todo mundo, mesmo para as pessoas que só estão ouvindo e ainda não conseguiram verbalizar. Eu acho que a nossa discussão, a meta é essa. Apesar da gente querer conversar e justificar todos os depoimentos, a gente está aqui justamente para compartilhar, agradecendo imensamente a todo mundo que compartilhou os depoimentos, mas principalmente para quem não consegue ainda falar a respeito, tamo junto, tamo junto.
Junto.
Seguimos.
Eu recebi alguns também, de todas as pessoas muito queridas, assim, que partilharam da dança comigo. A Caroline, que é uma bailarina linda, linda, linda. Ela falou que sempre foi vista como muito baixinha e por um tempo como coxuda. E até hoje, isso daí que me pegou, ela tem dificuldade de se ver como bailarina clássica por conta disso. Mesmo que ela tenha técnica e ame o que faz. Né, você ouvi tanto que você, mesmo fazendo aula, e você sabe como o balé clássico funciona e dança, você não consegue falar que você é bailarina clássica. Eu acho que é uma desonestidade, assim, com, né, você dizer que só um tipo de pessoa pode dizer que. O que é ser bailarino clássico, né?
Eu vou até aproveitar o gancho que numa das lendas que eu adoro isso, né? Numa das lendas que a gente recebeu, a Patrícia Alegre compartilha, né, que ela ouvia, né, que brasileira é coxuda, não serve para o balé. Essa é uma das lendas que a Patrícia Alegre compartilhou. Não, gente, brasileira não pode fazer balé porque é coxuda.
Coxuda.
Não, e assim, tipo, brasileiro nasce coxuda, não é a técnica, né? O tipo de técnica que você faz, né? Não é ficar em 32 tempos, fazer 32 rond de jambes en l'air que deixa coxuda, né, gente? Não é grand plié em 8 tempos que deixa coxuda, né, gente? É nascer brasileiro que deixa coxuda. né? Nasceu no Brasil, né? Porque ser brasileira é nascer no Brasil.
Deve ser a água. E todas as brasileiras são iguais, né?
Não, todas as brasileiras. Essa genética pura de ser brasileira, né? Essa genética pura, esse DNA puro.
Raça pura brasileira.
Raça pura brasileira, que faz você ser coxuda, significa que você não pode ser bailarina clássica, né? Que não pode fazer balé. Olha a verdade dessa lenda, gente. Né?
Olha, vários só, embasamentos.
Super embasamento. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, a questão da seriedade de uma colocação, né? Quando você coloca assim, tipo, eu não posso ser bailarina clássica. Mas aí a gente estava comentando disso, né? Então, assim, eu faço balé, mas eu não atendo, apesar de ter a técnica. Eu não atendo esteticamente ao perfil do físico. Então, eu não sou a bailarina clássica daquela técnica que eu tenho. Então, eu sou o quê?
Sou o quê?
Né? E aí, apesar de ter aquela técnica e não corresponder àquela estética de perfil, significa que eu vou ter que dançar outra técnica. E aí é o que a gente estava comentando sobre, eu coloco, por causa de uma pré-estética física, eu coloco as outras linguagens de dança em detrimento a uma linguagem de dança, né? Então é assim, a técnica clássica, a dança clássica, ela está acima, né? Então assim, para dançar clássico, você precisa ter tudo. Aí, como se você não tem tudo, por exemplo, o físico, aí você vai pro segundo escalão das linguagens de dança, entendeu?
É apesar horrível, de... né?
Gente, isso é péssimo.
Que pensamento,
olha a colocação dessa frase, né? Olha a colocação. Porque assim, você já tá indo para além, né? Você já tá colocando a dança, né, em questão. Você não está mais colocando só o teu lugar de professor, você não está colocando só o seu aluno, só, né? Como se fosse pouca coisa colocar só o seu aluno, né? Você já está colocando a dança, né? Porque aí é assim, a dança clássica está acima. Para você ser bailarino clássico, você precisa cumprir tudo. Aí como se você não tem físico, apesar de ter a técnica, você vai ter que ir para o segundo escalão das linguagens de dança, né? Que aí atende aos outros físicos. Oi, gente! Não é assim.
É um rótulo que cai no balé, né? Tipo, você rotula o próprio balé, na verdade, né? E as outras danças, né?
E as outras danças, né? Tipo, oi, pra dançar jazz, não tem esse corpo, então vai pra dança clássica.
É.
Como que é isso, né? Como que é isso? Sim. Olha, pra danças urbanas, você não tem técnica. Vai lá pro clássico.
Vai lá pro clássico, isso.
Isso não acontece, né, gente?
Então... Me veio agora você falando assim, me fez pensar em algo que... Acho que você ouviu, todo mundo deve ter ouvido em algum momento, que é que o balé... Como que é que as pessoas falam? É como se o balé, ele é a base pra tudo. Ah, o balé engloba tudo. Você já viu isso, né? Quem dança balé engloba tudo. E é deriva disso, né? É como se o balé fosse uma técnica superior, completa, que parasse acima das outras técnicas de dança, né? Então, você começa no balé, porque o balé é base pra tudo. E aí você não vai ter o físico do balé, porque o físico do balé, além de não existir, ele é completamente variável de um lugar pro outro, né? Se for ver bem. Tipo, no Bolshoi é um, na Ópera de Paris é outro, no New York City é outro. Aí você não vai ter esse físico e tu deixa desce pra dançar as outras danças. Você rotula o próprio balé clássico, né?
Ouvi muito isso, Camila. Boa lembrada. Lenda, né? Hoje a gente lenda, pode dizer que isso é uma lenda. Porque hoje, no nosso processo atual de formação em dança, nem todo mundo que entra na formação em dança quer ser bailarino clássico. Inclusive... A gente não pode dizer que a nossa formação em dança é de dança clássica, né? A gente tem muita gente que entra na formação em danças urbanas. E o que, que a dança clássica tem de base para as danças urbanas? Na realidade, às vezes, um dançarino de danças urbanas consegue se adequar melhor na dança clássica, se migra... do que um bailarino de dança clássica migrar para as danças urbanas. Eu vou dar um exemplo muito básico, de dois profissionais. O Ismael, Evandro Ismael, faz uma aula minha. Eu não faço uma aula do Ismael. Não vou considerar o meu sedentarismo, vou considerar em plena forma.
De técnica, de técnica.
O Ismael faz porque ele já fez uma aula minha de balé. Ele faz uma primeira posição corretamente. Corretamente, gente, não estou falando 180 graus, não estou falando de estética, estou falando. Ele faz um demi-plié, ele faz tendi, ele coordena braços e pernas. Ele pode não ter conhecimento profundo da técnica, porque ele não estudou a técnica, mas ele faz uma aula de balé clássica, ele faz uma aula minha. Eu não faço uma aula do Smile. Desculpa. Então, é assim, tipo, eu não posso dizer que a dança clássica me deu base para fazer aula de danças urbanas.
Ainda mais essa dança clássica que a gente está falando, né? Você vai dançar só o que você tem facilidade,
Exato.
né? Se você fica nisso e vai. E eu dancei muita coisa, né? Quando estava mais aluna, assim, eu falo que não deixei de ser aluna, porque eu sou aluna até hoje, mas quando estava em formação. E realmente, tipo, para passar de uma para outra, se você fica só no balé, só fazendo o que você é fácil fazer para você no balé, quando você vai passar para outra linguagem, você está mais perdido que, né? Tipo, tempo, andamento, sei lá, ritmo, o próprio corpo, né? Não vai
Exato,
responder.
exato. Tem a ver com aquela questão da privação, né? Você se priva
Sim.
de estudar, de conhecer, de aprender, ou seja, você se priva da formação, né? Porque a formação em dança ela deve ser global. De novo, a gente faz a questão da turma separada, né?
Turma de adágio.
Em turma de adágio. Muito bem, seguimos. Aí a gente tem a Nina 2. Vou falar a Nina 2. Nina 2, que me deixou horas, 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 horas. É daquelas que a gente brincou que no segundo podcast foi a Denise, né, que deixou a gente dias. Nina 2, esse depoimento veio em áudio. Vou tentar resumir, né? A Nina 2 é professora, é uma excelente profissional, uma excelente professora de dança. Que teve uma formação antiga, com muitos rótulos, muita rigidez, muito, muito que a gente conversou um pouco nos nossos outros podcasts, Camila, sobre a questão da padronização, né, daquele baby class antigo, né, de tipo, vamos colocar todo mundo na mesma forma e vamos padronizar, né, naquele modelo um pouco mais antigo de baby, né, quando a gente tinha que colocar em outras épocas, né, quando a gente brincava ainda na rua, né, que a gente falava, né, que a gente brincava na rua, então tinha que ir para o balé ter disciplina, diferente de hoje que todo mundo já entra na escola com 6 meses de idade. E o que que ela fala hoje? Apesar de ela estudar muito, ela tem uma filha que dança, e a dança da filha é uma dança, como ela própria nomeou, de outro planeta. Não faz parte deste tempo e espaço. É uma dança completamente livre, completamente desprendida de formas, e ela passa por um conflito interno, porque as benditas vozes do passado vêm com toda aquela rigidez, com toda aquela questão da técnica, da padronização, e fica aquela coisa de querer impor, e ela fica num super conflito interno, e ela diz que realmente é um trabalho muito, 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 muito árduo, que ela está processando e que ela fala que é bem difícil. E aí, sobre isso, assim, a gente não tem muito o que falar. Como professor, a gente fala, né, que é sempre, de novo, esse exercício da reflexão, né, essas vozes do passado, esses carimbos impregnados, eles não deixam de existir, né? Eles estão e não devem deixar de existir. Eu acho que são cicatrizes bem cicatrizadas, que eu acho que elas têm que existir para a gente lembrar realmente da onde a gente vem, o que a gente quis ser quando crescer, né? Das nossas escolhas. Eu acho que As nossas fibroses nos ligamentos é o que deixaram os nossos ligamentos mais fortes, né? Se romperam e cicatrizaram, é, que bom, né? Que bom porque eles estão mais fortes. Duros seriam se eles tivessem continuado rompidos. Então, essas fibroses, que elas ocupam um pouquinho mais de espaço, quando muda o tempo, elas dão uma incomodada, né? De vez em quando. É, mas ok. De vez em quando elas vão incomodar, mas elas fazem parte do que nós somos, né? Elas vão existir para sempre. E a gente não pode esquecer. Elas não podem deixar de existir. E isso com todos os nossos alunos. Isso. E aí, Camila, para mim é muito fácil, né? É, não sou mãe, tenho uma sobrinha, sempre falo, tenho uma sobrinha, mas ainda sobrinha, afilhada, é com certo distanciamento, tenho um certo distanciamento, mas com filho é um pouquinho mais difícil, né, porque o filho, falando de uma forma mais espiritualista, filho vem realmente para todo o entorno, né, vem para todo o entorno, então... É aquilo, né? É para resolver não só as questões da dança, mas para as questões da vida. É, e aí, de fato, a única coisa que eu acho é que aí tem a vida toda para resolver, né? Então, diga, Camila, como que é? Vamos lá, vamos projetar isso para a Aurora.
É, então, eu estava pensando isso lendo esse depoimento, como tem duas coisas, né? Tem a questão filho, do tipo, expectativas com meu filho e relacionamento com meu filho, e a questão dança, né? Então eu vou ser muito segura e vou ficar na questão dança. A questão filho é pra terapia. Mas é, eu acho que a gente tem uma expectativa, né? Quando a gente tem filho, a gente vai ter essa expectativa em cima. Quando a gente lida com uma questão afetiva, que a dança tá no lugar afetivo bom ou ruim. Às vezes, né? Essa questão dos rótulos, nem sei pra lá, fica no lugar bom, né? Mas eu vejo hoje que os meus rótulos, eles hoje são... Eu consigo encarar eles como diagnósticos, por exemplo. Eu, minha vida inteira, era a Andedã. Eu era, acho que ao contrário da Marília, né? Muito inteligente, mas não tem físico, coitado, sabe? Então, tipo, é alta demais, enfim. E hoje é bom eu saber que eu tenho um pouco menos de flexibilidade na minha rotação coxo-femoral, porque eu posso trabalhar isso em sala de aula, eu sei minhas fraquezas, mas eu ressignifiquei o jeito que eu olho pra isso, né? Eu não deixei isso, porque eu acho que o problema do rótulo é que ele ingesta você, né? Então, se fosse com a minha filha, não que eu não ache que ela não vai ter as fragilidades dela se ela resolver dançar balé um dia, que tem os pontos técnicos que a gente tem que trabalhar. Mas eu espero que ela esteja com um professor, e aí não vai ser eu, porque eu não vou encarar dar aula para minha filha, que seja com um professor que saiba passar essa fragilidade para ela como um diagnóstico do que ela tem que melhorar e trabalhar, que não seja algo que vá fechar e engessar ela numa dificuldade que às vezes pode até fazer com que ela pare de dançar, né? É o jeito que você olha para a fragilidade, né? Então, para essa mãe aqui, eu diria, para ela ter uma dança de outro planeta, né? Que bom! O que a gente faz com essa dança de outro planeta aí, né? Que possibilidades que abrem, né? A dança de outro planeta. Deve ser incrível ver uma criança dançando de outro planeta.
É muito bom. Eu compartilho disso, Camila. Realmente, assim, ter um filho que consegue ter uma dança realmente livre, nossa, o meu desejo é que deixe livre essa dança.
Deixe livre.
Nossa, é tão difícil a gente ter seres humanos de qualquer idade com uma dança livre, porque já a sociedade como um todo vai colocar essa cabeça, né? Esse comportamento, essa conduta dentro de vários segmentos padronizados, né? Que essa dança, querendo ou não, ela vai começar a sofrer alguns tipos de cortes, né? É por si, porque é intuitivo, é normal, né? Ela vai começar a ser limitada. Então, assim, o máximo possível, quanto puder, quanto for tolerável deixar essa dança ser livre, significa que, de fato, essa cabeça criativa, né, esse corpo, essa noção de corpo, de quinesfera, de sensação de corpo no espaço, para além da pele, né, de tamanho, né, de compreensão que eu ocupo, o meu corpo ocupa, meu movimento, né, porque, voltando, né, dança movimento, né, não dança passo. Essa noção que essa criança tem, que a minha dança ocupa um espaço muito maior do que um passo, cara, isso é uma noção muito, muito boa. Né, que eu faço parte de um mundo muito maior do que um passinho de balé, né?
Exato.
Então, assim, quanto mais a gente conseguir dar esse mundo para essa criança dançar, ótimo, porque já ela vai ter esse mundo um pouquinho mais restrito, porque ela vai ter que voltar para esse mundo real. Isso vai fazer parte do processo evolutivo dessa criança para se inserir dentro de uma sociedade, entrar numa conduta de regras, normas, enfim. E se ela conseguisse ainda crescer, virar pré-adolescente, adolescente, continuar com essa dança livre, é o sonho de qualquer professor.
Sim, é o nosso sonho.
É o nosso sonho.
E mesmo que ela vá dançar balé, né? É algo que a gente sempre fala nas formações, né? Tudo bem, na aula de balé é aula de balé, vai ter que fazer por debras, vai ter que fazer croisé e tudo mais. Mas que tenha esse momento que não é o balé, né? Que você possa dançar coisas, que o balé não contempla tudo que o corpo é capaz de fazer,
exato,
né?
Exato.
Que tenha esses tempos realmente para experimentar chão, cabeça para baixo, né? Tipo, deixa essa criança experimentar, né? Deixa ela ter
improvisos, né? Improvisos, sim, porque, de novo, né? Se existe uma dança, uma assinatura, né, de dança dentro desse corpo, ela precisa, né? É uma identidade. É como
identidade.
como se fosse a linguagem autoral já existente dela,
sim,
né? Que às vezes não vai através de escrita, vai através de movimento. É maravilhoso, é praticamente uma poeta, né, já.
Sim.
É uma artista, é uma pintora, mas que não pinta, dança. Então é maravilhoso, maravilhoso.
Sim.
Seguimos, vamos lá para os nossos depoimentos. Camila, você tem mais?
Sim, tem um da Raíssa. A Raíssa, ela é atriz. E ela teve experiência em dança quando era criança, e ela fala que do balé ela era só alegria, porque como ela fez quando ela era criança, ela se divertia muito. Mas que ela teve um treino, uma prática em dança para uma peça, e a diretora, a coreógrafa, disse que o braço dela era morto em cena. Sabe? E ela relata outras coisas que essa pessoa disse para os outros atores, que são coisas horrorosas, assim, né? Esse tipo de comentário nem ajuda, né? Meu braço é morto, o que eu faço com esse braço, então? O que eu faço? É horrível, né? Comentário que não ajuda em nada.
Eu tô rindo, mas gente. Tô rindo sem saber o que dizer.
Né? Por isso que eu pensei. Eu penso... Tem nossos professores ouvindo, a gente saber o que a gente está falando para o aluno, o que o aluno vai extrair disso que a gente está falando, né? O que isso vai ajudar ou não? Se não, é um tipo de comentário que não serviu para absolutamente nada, né? Não levou em lugar nenhum.
Se não servisse para nada, estava ótimo, mas aqui fez algum efeito, né? Esse que é o problema.
Não, fez efeito psicológico negativo,
exatamente.
Mas corporalmente, né? Corporalmente, né? O que você melhora falando isso para a pessoa, né? Melhora em nada. A pessoa vai entender o que você estava querendo falando isso? Não vai entender.
É, pois é. Deixa eu ver. A gente tem... Ah, sim, tenho mais uma lenda. Essa lenda é ótima. Fernanda Aracá que mandou. E é uma lenda que a gente ouviu bastante, né?
Sim.
Tinha uma lenda. A lenda da... Você é japa, devia fazer aula com a Toshiko Bayashi. Sim, agora a gente separou, acho que a gente passou todos os depoimentos, agora a gente separou alguns depoimentos como a gente intitulou Suspiros de Esperança. Vai lá, Camila.
A Helena, Ela falou que ela encontrou outras formas de dançar. Apesar dos rótulos, ela foi buscar outros estilos e estéticas e abriu os horizontes dela. Né? Que bom, mas também não é justo, né? Você tem que dançar, você pode dançar balé, né? E aquilo que a gente falou das outras técnicas estarem subordinadas ao balé clássico, né? E a Fernanda, colega de Masterclass, Fernanda Ostrovski, ela falou que continua dançando mesmo com os rótulos, porque dançar é o que ela ama fazer. Mas que encontrar um lugar que não fica gritando seu rótulo o tempo todo ajuda muito. E Fernanda é aluna de André Tomioka, então ajuda muito ser aluna da Tomioka.
Sim, que bom, Fernanda. Fê, obrigada pelo seu depoimento. Para todas, obrigadíssima pelo depoimento. A Fernanda Aracaki também, o fim do depoimento dela é um suspiro de esperança também. Sim, gente, não tem idade, né? A gente já trabalhou, a gente já conversou no primeiro e segundo episódio sobre a iniciação em dança. E a continuação em dança também não tem idade, né? Existem, o que a gente está falando sobre a questão dos rótulos, apesar de, às vezes, a gente mexer em algumas feridas, a nossa ideia não é só cutucar algumas feridas ou criticar coisas do passado. É principalmente, prioritariamente, mostrar que as coisas mudaram, né? As coisas mudaram, os tempos evoluíram, nem todos mudaram, né? O tempo parou para algumas pessoas, mas não para todos. Então, o que a gente está querendo mostrar aqui, não só pelos que vos falam, eu e Camila, mas principalmente pelas pessoas que estão compartilhando os depoimentos, que sim, existe suspiro de esperança, existe maneira de continuar dançando, de voltar para a dança e praticar a dança de uma maneira diferente. Inclusive a dança clássica, gente.
Inclusive
a dança clássica, né? Que sim, existem pessoas que continuam fazendo dança clássica da maneira tradicional. Da maneira tradicional, assim, gente, dança clássico, né? Não é faz uma aula de balé para dançar ameba. Dança clássico nas pontas. Também dança repertório, gente. Só que sem algumas técnicas de pressão psicológica de antigamente. Ok, as coisas são um pouco mais eficientes no sentido da comunicação. A comunicação é um pouco mais atualizada. Eu acho que o grande foco é esse, né, Camila? Comunicação. Eu acho que a comunicação daqui, do que a gente pode tirar sobre rótulos, lendas, né? Comunicação.